Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 13, do 24 ao 30, e depois do 36 ao 43. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra, pela riqueza de ensinamentos que nós temos nela. Te louvamos porque ela é sobrenatural e ela, ó Pai, atinge o nosso coração na sua profundidade. Nós te louvamos pelo teu Santo Espírito, que é quem nos faz entender a tua palavra e é quem aplica a tua palavra no nosso coração. E pedimos que mais uma vez nesta manhã o Senhor nos abençoe, a fim de que a tua palavra, que não volta vazia, ela transforme a nossa vida, que o teu Santo Espírito haja neste processo, aclarando a nossa mente, aplicando a tua verdade ao nosso coração. Abençoa-nos, portanto, alimenta-nos, Senhor, nós precisamos disso. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, alguém estava preparando as comemorações de aniversário de uma igreja e foi no livro de Atos da igreja para fazer uma espécie de resumo histórico. E lá, essa pessoa encontrou a seguinte decisão de um conselho: decide-se dar à irmã, nome tal, a soma de tantos dólares para que ela possa tomar o trem para tal cidade e então ficaremos livres dela. Essa foi a decisão de um conselho, querendo pagar a passagem de ida apenas para uma irmã que possivelmente estava dando problemas na igreja. Como é que nós devemos tratar com pessoas que dão problemas na igreja? Pessoas que não se comportam bem, que trazem problemas, discussões, maledicências, etc, etc. Será que nós devemos despachá-las num trem para muito longe? Será que nós devemos pagar apenas a passagem de ida? É assim que se lida com pessoas dentro da igreja? O que o nosso Senhor Jesus nos ensinou neste sentido? A parábola do joio é muito interessante, ela traz lições muito apropriadas sobre esse tipo de questão. A parábola do joio é a segunda de sete parábolas que são chamadas parábolas do reino, que estão aqui em Mateus capítulo 13. A primeira nós aprendemos no domingo passado com o seminarista Jacó, que foi a parábola do semeador. Esta é a parábola do joio e seguem-se mais cinco parábolas. Esta parábola do joio, juntamente com a parábola da rede, que está dos versos 47 a 50 deste capítulo, formaram a base para a chamada doutrina da igreja visível e invisível. Essas duas parábolas formam a base para esta doutrina. A doutrina da igreja visível e invisível diz que A igreja visível é aquela formada por aqueles que declaram que são crentes, mas sabendo que nem todos que se declaram que são crentes de fato, porque há joio misturado dentro da igreja. E a ideia da igreja invisível é aquela que só Deus vê, que é a igreja de fato formada por todos os salvos no decorrer de todos os séculos. Então, a nós vemos uma igreja visível, que é formada por salvos e não salvos. Mas Deus tem acesso à igreja invisível, que é aquela cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nesta parábola, então, nós temos algumas lições muito preciosas. E eu gostaria de falar de quatro lições que esta parábola nos ensina. A primeira delas é sobre a realidade do joio. A realidade do joio. As duas parábolas, a parábola do semeador e essa, foram contadas na sequência. E o maligno aparece tanto na parábola do semeador quanto nesta parábola. Na parábola do semeador, é o maligno quem arrebata a boa semente. E aqui na parábola do joio, é o inimigo quem semeia a semente ruim, a semente do joio. Na primeira parábola, a ênfase está no receptor, na boa terra, no coração, ou no coração que não recebe as sementes. Nesta parábola, a ênfase está no semeador. A ênfase está no semeador. O verso 24, então, nos mostra, que é o primeiro versículo, o seguinte. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Este homem que semeou a boa semente, que é o semeador, o próprio Jesus explica que é ele este semeador. Porque esta é uma parábola com explicação, né? Algumas parábolas que Cristo contou não vieram com explicação. Esta, o próprio Cristo explicou. No verso 37, ele diz, o que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Então é Cristo quem semeia a boa semente. Na sequência, o verso 25, conta-se então que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Jesus mostra quem é o inimigo. No verso 38, ele diz, no verso, na verdade, 38 e 39, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, este é o inimigo. Ora, quanto a essa prática que acontece na parábola, de um inimigo à noite vir e semear ali no campo o joio, isso não era incomum. Na verdade, inimigos naquela época, concorrentes de produção, faziam isso. Ou jogavam sal na terra, ou jogavam ervas daninhas, sementes de joio. E isso era tão comum que na época de Jesus, o governo romano tinha punições para quem fosse pego fazendo isso, na calada da noite, tentando arruinar o campo do seu vizinho. Irmãos, a realidade do joio. Desde que o pecado entrou no mundo, o joio tem sido semeado pelo inimigo. Satanás está solto e o joio tem sido plantado no reino do nosso Deus. Não houve época em que você tivesse uma igreja sem joio. A igreja de todos os tempos sempre teve a presença de justos e de ímpios infiltrados na igreja. Até entre os 12 apóstolos, nós tínhamos um ali que era joio, um ali que era filho do diabo, que era Judas. Aliás, Jesus nos advertiu quando ele disse, acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus também disse, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, em teu nome não temos profetizado, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Ora, quem são estes que em nome de Jesus profetizam, expelem demônios e fazem aparentes milagres e Jesus não os conhece? Senão, joio, gente que está dentro da igreja, com pele de ovelha, mas no fundo são lobos roubadores. Paulo também advertiu os presbíteros de Éfeso quando ele disse, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, meus irmãos, eu repito, nunca houve época em que você tivesse uma igreja formada só por trigo. A igreja sempre foi formada por trigo e por joio, por pessoas salvas e por pessoas que não estão salvas, mas que estão infiltradas na igreja. A primeira lição é essa, é a realidade do joio. A segunda lição que nós temos é a similaridade do joio. O joio se parece muito com o trigo, há uma similaridade muito próxima entre eles. O texto nos mostra no verso 26 que quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente? Note que esses servos, que estavam acostumados com terra, só perceberam que havia joio ali depois que o joio cresceu junto com o trigo, e o trigo deu fruto, o joio não dá fruto. E aí eles perceberam que havia uma infiltração de joio ali. O fato é que, enquanto não estão crescidos, o trigo e o joio são idênticos, são similares. Não tem como você discernir. Eles só aparecem quando o trigo dá fruto. Aí sim você percebe que um é trigo e o outro é joio. Enquanto o trigo e joio estão pequenos, as folhas são muito parecidas. Só quando o trigo brota é que a diferença é percebida. Na igreja também é assim. É necessário tempo para que o joio se diferencie. No caso de Judas, foram necessários alguns anos para que Judas mostrasse as suas garras, mostrasse a sua cobiça, mostrasse o seu amor ao dinheiro. No caso das palavras de Jesus, no julgamento final, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado, expelido demônios, fizemos milagres? Estes aqui estão enganados a vida inteira. Eles foram para o juízo final achando que estavam agindo em nome de Jesus. E Jesus fala: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o joio, ele só se revela depois de muito tempo. E você deve ter notado que a diferença entre o joio e o trigo é o fruto. O trigo dá o seu fruto, o joio não dá. E essa é a chave para nós tentarmos diferenciar o joio e o trigo. Jesus Cristo aprofundou esse pensamento quando ele disse o seguinte, em Mateus 7, 15 a 20: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Pastor, como é que eu sei o que é joio e o que é trigo? Pelos frutos. O trigo dá fruto, o joio não dá fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quando um novo convertido começa a desenvolver a sua fé, ele começa a dar frutos na igreja, começa a dar frutos na sua vida. E aí não há dúvida de que é trigo, porque trigo dá fruto. Agora, quando você tem pessoas na igreja que estão há 20, 30, 40 anos sem dar frutos, sem mudança de comportamento, sem compromisso com Deus, o que é isso senão joio? Pessoas que não frutificam. E as nossas igrejas apresentam muitas pessoas assim, pessoas que estão nos bancos, sem fazer nada na igreja e sem fazer nada no mundo. As pessoas que passam desapercebidas no mundo, não têm comportamento de crente e se intitulam crentes. Isso é uma boa evidência de joio. O que nós devemos fazer com essas pessoas, meus irmãos? De acordo com o texto, nós devemos orar, nós devemos esperar. É a próxima lição. Se o texto mostra uma similaridade entre o joio e o trigo, em terceiro lugar, a terceira lição é a dificuldade de separar o joio. É a dificuldade de separar o joio. Os homens aqui do texto, eles se ofereceram: Senhor, o Senhor quer que a gente separe o joio do trigo? Verso 28. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste, verso 28, ele, porém, vos respondeu, um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? E qual foi a resposta de Jesus? Não, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Qual é a dificuldade de você tirar o joio do trigo? É que as raízes estão entrelaçadas. E se você puxar o joio, o trigo vai sair junto. Então, Jesus, na parábola, diz, não arranquem o joio para que não arranqueis também com ele o trigo. Eis a dificuldade. Eis a nossa impossibilidade humana de, na igreja, nós separarmos o joio do trigo. Porque como nós não somos oniscientes, nós podemos jogar fora trigo achando que é joio. Esse é o problema. Esse é o problema. Assim, a tarefa de separar não era dos servos, mas era de quem? Dos ceifeiros. E quem são os ceifeiros na parábola? Os anjos. Um dia, os anjos vão separar o trigo do joio. Mas na nossa vida, nós não podemos fazer esse tipo de julgamento. Nós não podemos separar. É claro que nesse texto está implícita, meus irmãos, a paciência. Porque o texto mostra que esses servos vão ter que ter muita paciência. Só os ceifeiros, no final do processo, é que vão poder separar. Trazendo para a igreja, é uma vida de paciência também. Nós vamos conviver com o joio a nossa vida inteira. Só na glória é que haverá uma separação. Só os anjos é que têm autorização de Deus para separar joio do trigo. Nós não podemos ser os servos apressados da parábola querendo fazer esse tipo de separação. Só Jesus, mandando os seus anjos, é que pode fazer. Um puritano, um pastor, né, comentando esta passagem, disse o seguinte, tal é a sabedoria e graça de Cristo, que ele preferirá permitir o joio do que de qualquer maneira colocar em perigo o trigo. Então, por amor ao trigo, é que nós não devemos mexer no joio, porque é possível que, como nós somos incapazes, não somos oniscientes, querendo tirar o joio, a gente acabe sacrificando o trigo, porque nós não conhecemos os corações. Então, a terceira lição dessa parábola é a dificuldade de separar o joio. E uma quarta e última lição é a infelicidade do joio, a infelicidade do joio. Veja o verso 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, o semeador aqui, né, que é Jesus Cristo, ele fala, na colheita, os ceifeiros, que serão os anjos, eles vão fazer esta separação. E eles vão juntar o joio para ser queimado e vão juntar o trigo para ser guardado no meu celeiro. Aqui nós temos, primeiro, os anjos fazendo a separação. Quando você vai para Apocalipse, a coisa fica mais clara. Em Apocalipse 14 é dito, então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. São os anjos que nos últimos dias vão passar a sua foice para eliminar o joio. Aqui na figura, né, é outra figura de cachos de videira, mas são eles que vão fazer esta santa separação. A nossa parábola fala de fornalha acesa, né, para ser queimado na fornalha. Verso 42, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. A fornalha acesa é o inferno, e o inferno é ensinado em toda a Bíblia. Daniel, capítulo 12, já falava, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Jesus disse, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, Mateus 25, 46. Judas fala de anjos que não guardaram o seu estado original, demônios, mas que ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E diz no final do versículo que eles serão colocados para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Em Apocalipse 14, é dito também, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça no seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, mostrando a realidade do inferno. E por fim, Marcos 9, Nosso Senhor Jesus dizendo, se a tua mão te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrar maneta na vida do que tendo as tuas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A infelicidade do joio. O caminho do joio é ser queimado, é entrar na fornalha acesa, é passar o inferno recebendo a ira de Deus, a infelicidade do joio. Mas Jesus fala também em contraste com a felicidade do trigo, no verso 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos resplandecerão, brilharão como o sol. Daniel 12,3 diz assim, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor como pelo Senhor o Espírito. Hoje nós já desfrutamos desta transformação de glória em glória, embora uma transformação finita, porque nós temos o pecado. Mas haverá um dia, meus irmãos, em que nós brilharemos como o sol, refletindo a perfeita glória do nosso Redentor. Comentando esse texto, o pastor Matthew Henry disse o seguinte, aqui, nesta vida, esses reflexos são obscuros e escondidos. A beleza é eclipsada pela pobreza e pela mesquinhez da condição nossa. As fraquezas e enfermidades, a vergonha e a desgraça lançados sobre eles, obscurecem-nas. Mas então, eles brilharão como o sol, referindo-se à glória, por detrás de uma nuvem escura. Na morte, eles brilharão para si mesmos. No grande dia, eles brilharão publicamente diante de todo o mundo. Seus corpos serão feitos como o corpo glorioso de Cristo. Brilharão por reflexo, como uma luz emprestada da fonte da luz. Sua santificação será aperfeiçoada e sua justificação será publicada, será tornada pública. Meus irmãos, as quatro lições desta parábola, então. A realidade do joio, o joio está presente em toda a igreja. A similaridade do joio, o joio se parecem, a diferença é quando o trigo dá fruto. A dificuldade de separar o joio e o trigo, nós não podemos separá-los. E por fim, a infelicidade do joio. Algumas aplicações nesse sentido. Primeira, tenhamos paciência na igreja. Tenhamos paciência na igreja. Tenhamos paciência com a igreja. Neste mundo, a igreja nunca será perfeita. Nunca. Se você está atrás de uma igreja perfeita, esqueça. Porque o joio sempre estará misturado com o trigo. Deus quis, na sua soberania, que joio e trigo convivessem até a volta de Jesus Cristo. Não há como separá-los. Então, não espere perfeição da igreja. Se você está buscando uma igreja perfeita, desista, você nunca vai encontrar, porque toda igreja não é composta só de trigo, as igrejas têm joio e têm trigo, por determinação do nosso Senhor. Segunda, avalie a sua vida para perceber se infelizmente você não está agindo como joio. Talvez, quando eu dei ilustração lá no começo, do conselho mandando alguém de trem, né, só com a passagem comprada, talvez você tenha pensado em alguém. Mas, talvez, alguém tenha pensado em você, sabia? Talvez. Então, avalie a sua vida para perceber se você não está agindo como joio, ao invés de estar agindo como trigo. Quais são os frutos da tua vida? Deus transformou a tua vida? Neste tempo em que você é crente, houve mudança? As pessoas olham para você e falam, puxa, você é crente, não é? Você é diferente, você... Ou então pessoas que te conheciam no passado falaram, nossa, como você está mudada? Como você está diferente? O que aconteceu? Há mudança na tua vida? Houve mudança na tua mente, no teu coração, no teu vocabulário, nos teus gostos, nas tuas diversões, nas tuas conversas? Houve mudança? As pessoas olham para você e dizem que você é crente? Você dá frutos na sua vida, no teu trabalho, na tua família, na tua escola? Você demonstra amor ao próximo? Você está firme na igreja? Você tem demonstrado amor ao Senhor da igreja? Então, há fruto na tua vida? Se não há fruto, você está agindo como joio. Avalie a sua vida. Terceira aplicação. Não seja como servos apressados querendo separar o joio do trigo. Tenha paciência com os mais fracos da fé. Tenha paciência. Você não sabe se são joio, nós não sabemos. E Cristo não quer que nós joguemos trigo fora, achando que são joio. Aliás, meus irmãos, na vida natural, o joio não vira trigo. Mas, na vida espiritual, é possível um joio virar trigo. É possível um não crente que esteja no nosso meio, depois de anos na fé, ele ser alcançado pelo Senhor. E isso acontece direto nas nossas igrejas. Agostinho disse isso. Os que hoje são joio, amanhã podem ser trigo. Tenhamos paciência. O Evangelho da Graça atinge essas pessoas aqui no nosso meio. Tenhamos paciência. Não seja como servos apressados querendo separar. Quarta aplicação. Acerte a tua visão escatológica. Esta parábola ensina que joio e trigo, bem e mal, estarão juntos até a volta de Cristo. Então, não seja um pessimista achando que só o mal vai prevalecer até a volta de Cristo. E nem seja um otimista achando que o mundo só vai melhorar e aí Cristo virá reinar. O joio e o trigo mostram a presença do bem e do mal no reino até a volta de Cristo. Haverá essa constância, esse equilíbrio. Na medida em que a igreja for perseguida, ela vai se tornar mais fiel também. Haverá um equilíbrio entre bem e mal até a volta de Cristo. Joio e trigo permanecerão juntos até lá. Quinta aplicação. Quando incrédulos zombarem da igreja, zombarem da tua fé, dizendo que a nossa fé não pode ser verdadeira porque existe muito falso crente, lembre-se da parábola do joio. Porque o próprio Senhor Jesus nos avisou de que seria assim. De que até a sua volta, trigo e joio estariam misturados. Jesus nos avisou, qual é a surpresa? Então, quando os zombeteiros vierem dizendo, a tua religião é falsa, tem muito crente falso, diga, Jesus disse que haveria crentes falsos no nosso meio. Tudo isso está embaixo do seu decreto. Sexta e última aplicação. Alegre-se na justiça de Deus. Um dia haverá separação entre trigo e joio. Os ímpios finalmente serão condenados e os justos serão salvos para a vida eterna. O trigo, os justos, brilharão na presença de Deus. Um dia, meus irmãos, a igreja será composta só de trigo. A igreja será separada. A igreja estará no celeiro do Senhor. Os ímpios serão condenados, mas os justos estarão no celeiro do Senhor. Haverá uma igreja formada só por trigo. Uma igreja gloriosa, uma igreja brilhando na presença do Senhor. Ansiemos por este dia. Oremos para que Deus cumpra de fato os seus decretos e o nosso Redentor volte. Esse dia será glorioso. que Ele assim nos abençoe. Amém.